Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 45: As Primícias. Quando Cristo na cruz bradou: "Está consumado", João 19:30, houve violento terremoto que rompeu as sepulturas de muitos que tinham sido fiéis e leais, dando seu testemunho contra toda obra má e exaltando o Senhor dos Exércitos. Quando o doador de vida saiu do sepulcro proclamando: "Eu sou a ressurreição e a vida", João 11:25, chamou ele esses santos da sepultura. Quando eram vivos, tinham dado valorosamente o seu testemunho em favor da verdade. Agora deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dentre os mortos. "Estes", disse Cristo, "não serão por mais tempo cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como primícias de meu poder, para que estivessem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte nem experimentarem tristeza." Durante seu ministério, Jesus restaurou mortos à vida. Ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Estes, porém, não foram revestidos de imortalidade. Depois de ressurgidos, continuaram sujeitos à morte. Mas os que ressurgiram da sepultura por ocasião da ressurreição de Cristo ressurgiram para a vida eterna. Foram eles a multidão de cativos que ascendeu com ele como troféus de sua vitória sobre a morte e a sepultura. Depois de sua ressurreição, Cristo não se mostrou a ninguém senão a seus seguidores. Não faltaram, porém, testemunhos acerca de sua ressurreição. Os que ressurgiram com Cristo apareceram a muitos, Mateus 27:53, declarando: "Cristo ressuscitou dos mortos, e nós ressuscitamos com ele." Deram na cidade testemunho do cumprimento da passagem: "Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos." Isaías 26:19. Estes santos contradisseram a mentira que os guardas romanos tinham sido subornados para propagar, que os discípulos tinham vindo à noite e o tinham roubado. Esse testemunho não pôde ser silenciado. Cristo foi as primícias dos que dormem. Foi para a glória de Deus que o príncipe da vida fosse as primícias, o antítipo do molho movido. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Esta mesma cena, a ressurreição de Cristo dentre os mortos, fora pelos judeus celebrada em tipo. Quando amadureciam as primeiras espigas do cereal no campo, eram elas colhidas cuidadosamente. E quando o povo subia a Jerusalém, eram apresentadas ao Senhor como oferta de gratidão. O povo movia perante Deus o molho maduro, reconhecendo-o como o Senhor da Seara. Depois desta cerimônia, podia ser lançada a foice ao trigo e juntada à colheita. Assim, os que tinham ressurgido deviam ser apresentados ao universo como o penhor da ressurreição de todos os que creem em Cristo como seu Salvador pessoal. O mesmo poder que ergueu a Cristo dentre os mortos fará ressurgir sua igreja e glorificá-la-á com Cristo como esposa sua, acima de todos os principados, acima de todos os poderes, acima de todo nome que é mencionado, não só neste mundo, mas também nas cortes celestes, no mundo do alto. A vitória dos santos que dormem será gloriosa na manhã da ressurreição. Terminará o triunfo de Satanás, ao passo que Cristo triunfará em glória e honra. O doador da vida coroará de imortalidade a todos os que ressurgem da sepultura. Ascensão de Cristo. Estava terminada a obra do Salvador na terra. Chegara o tempo de voltar ao seu lar celestial. E levou-os, os discípulos, fora até Betânia, e levantando suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Lucas 24:50-51. Ao ascender Cristo, enquanto abençoa seus discípulos, uma multidão de anjos o rodeia como uma nuvem. Cristo leva consigo a multidão de cativos. Ele mesmo levará ao Pai as primícias dos que dormiam, como prova de que é vencedor da morte e da sepultura. Junto aos portais da cidade de Deus, uma inumerável multidão de anjos aguardam sua vinda. Ao aproximarem-se, os anjos da escolta dirigem-se ao grupo junto do portal em tons triunfantes. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Indagam os anjos que esperam. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. De novo perguntam os anjos que esperavam: quem é este Rei da Glória? E os anjos da escolta respondem em acordes melodiosos: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmo 24, de 7 a 10. Então se abrem de par em par os portais da cidade de Deus, e irrompe para dentro a multidão angélica. Ali está o trono e em volta dele o arco-íris da promessa. Ali estão serafins e querubins. Os anjos rodeiam a Cristo, mas ele acena para que retrocedam. Vai ele à presença do Pai. Refere-se ao seu triunfo nesse antítipo de si mesmo, o molho movido. E os que ressurgiram com ele, representantes dos cativos mortos que hão de sair das sepulturas quando soar a trombeta. Aproxima-se do Pai e se há júbilo no céu sobre um pecador que se arrepende. Se o Pai se regozija com cânticos sobre um só, imaginemos essa cena. Diz Cristo: Pai, está consumado. Cumpri a tua vontade, ó meu Deus. Completei a obra da redenção. Se tua justiça está satisfeita, aqueles que me deste quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24. E ouve-se a voz de Deus: foi satisfeita a justiça. Vencido está Satanás. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Os braços do Pai estreitam o Filho e ouve-se-lhe a voz dizendo: todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, verso 6.